Começa agora o programa Momento Legislativo deste sábado. Notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Aqui você fica por dentro do que foi aprovado em plenário e acompanha a tramitação das principais propostas apresentadas pelos vereadores na Casa de Leis Barbarense. O que é decidido no Legislativo impacta diretamente a sua rotina como cidadão e a sua participação faz a diferença no futuro de nossa cidade. Então seja bem-vindo. Está começando pela Santa Bárbara FM o programa Momento Legislativo.
Os vereadores barbarenses acataram um veto parcial do Poder Executivo e aprovaram 3 projetos de lei, além de 4 moções, nesta terça-feira, dia 18 de junho, durante a 22ª reunião ordinária do ano, realizada a partir das 14 horas no plenário Doutor Tancredo Neves, na Câmara Municipal. Antes do início da apreciação das proposituras da ordem do dia, a secretária municipal de Educação, Tânia Mara da Silva, participou da reunião a convite do vereador Juca Bortolucci para prestar esclarecimentos a respeito de diversos assuntos relacionados à pasta, como contratos firmados pelo município para contratação de empresa para prestação de serviços de apoio escolar e para execução de oficinas culturais educativas e a convocação de aprovados em concurso público, entre outros. A primeira matéria apreciada foi o veto parcial do Executivo ao PL 119 de 2022, acatado por todos os parlamentares presentes. De autoria do vereador Eliel Miranda, o projeto institui campanha no âmbito das escolas da rede pública municipal para fins de conscientização do impacto do lixo na sustentabilidade do meio ambiente. Nas razões do veto, o prefeito Rafael Piovesan afirma que o veto parcial aos artigos 3º e 4º é imprescindível por apresentar vício de inconstitucionalidade formal, encontrando-se nas hipóteses de competência privativa do Poder Executivo. Na sequência, os parlamentares aprovaram 2 projetos assinados por Miranda, o substitutivo ao PL 23 de 2023, apoiado por outros 9 parlamentares, dispõe sobre a adoção de mecanismos sustentáveis de gestão das águas pluviais para fins de controle de enchentes e alagamentos, conforme o conceito de cidade esponja. Já o substitutivo ao PL 70 de 2023 institui a política municipal de transparência na gestão da saúde pública. Por fim, foi aprovado o PL 104 de 2024 do Poder Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal 4.284 de 2022, possibilitando alterações no convênio número 1 de 2022, com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santa Bárbara do Oeste, a APAE. O montante de R$ 332.000 provisionado no presente projeto representa um acréscimo mensal de até R$ 30.000 ao valor repassado anteriormente. Os parlamentares foram unânimes na votação de todas as propostas mencionadas. E ainda nesta sessão, foram aprovadas 4 moções de número 210, 216, 217 e 221 de 2024. O hall da Câmara Municipal abriga até o dia 5 de julho 2 exposições artísticas, a Mostra Raízes, com desenhos em cartoon e realismo do artista Matheus Elias de Souza Silva, e uma exposição de peças decorativas e utilitárias produzidas pelo coletivo educador Café da Horta. As mostras permanecem abertas à visitação de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Na última semana, 5 projetos de lei foram apresentados na Secretaria da Câmara. O vereador Careca do Esporte protocolou os projetos 99 e 100, por meio dos quais institui e inclui no calendário oficial do município de Santa Bárbara do Oeste, respectivamente, a Festa na Fazenda, celebrada no mês de julho, e a Copa Internacional de Kung Fu, a ser realizada anualmente em novembro. Sob o comando do pastor Adriano Nazaré Pinto de Carvalho, presidente da Igreja Batista das Nações, a Festa na Fazenda tem o intuito de reunir a comunidade em uma confraternização com as famílias do bairro e toda a comunidade barbarense. Na justificativa da proposta, Careca considera que essa festa traz entretenimento aos moradores locais e gera visibilidade para Santa Bárbara do Oeste, pois é prestigiada por toda a região metropolitana. Sobre a Copa Internacional de Kung Fu, o parlamentar destaca o fato de a competição, realizada pela Liga Brasileira com o apoio da Liga Mundial da Modalidade, contar com a participação de mais de 200 atletas de 35 academias de diversos estados brasileiros, além de representantes de países como Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai, México, Bolívia, China e Peru. Careca ressalta que a Copa Internacional de Kung Fu, uma iniciativa da presidente da Liga Brasileira, a senhora Rosânia Porto, e do vice-presidente, o senhor Paulo Silva, traz visibilidade, inclusive internacional, para a nossa cidade. O prefeito Rafael Piovesan protocolou o PL 101, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do município para o exercício financeiro de 2024, no valor total de R$ 183 mil, fixando como cobertura anulações parciais de dotações orçamentárias. Na exposição de motivos da proposta, o chefe do Executivo explica que o projeto atende ao indicado em ofício oriundo da Câmara Municipal, datado do último dia 17 de maio. Segundo o Piovesan, a abertura de crédito adicional e as anulações parciais no valor mencionado decorre da necessidade de realização de remanejamento orçamentário diante das emendas impositivas 7, 15, 16, 18, 19, 20 e 22, que apresentaram impedimentos técnicos para a sua execução. Os recursos em questão, conforme previsto no projeto, serão destinados à Secretaria de Meio Ambiente, ao Fundo Municipal de Assistência Social, à Atenção Especializada da Saúde, além de obras e urbanização de áreas públicas. O vereador Eliel Miranda propõe, por meio de projetos de lei apresentados na Secretaria da Casa de Leis, a instituição de planos municipais voltados ao acesso à moradia digna e ao enfrentamento das mudanças climáticas. O PL 102 institui o Plano Habitacional Popular, o Plan POP, com o objetivo de promover a urbanização, a regularização e a inserção dos assentamentos precários na cidade, ampliar a produtividade, melhorar a qualidade da produção habitacional e estimular a geração de emprego e renda, entre outros. Já o PL 103 dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração do Plano Municipal de Adaptação à Mudança Climática, com o objetivo de implementar iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas ambiental, social e econômico, frente aos efeitos atuais e esperados da mudança do clima. Para conferir na íntegra todos os projetos apresentados na Secretaria da Câmara, visite o nosso site oficial, o www.camarasantabarbara.sp.gov.br, e acesse o link Legislação. As sessões camarárias, sempre às terças-feiras, a partir das 14 horas, são abertas ao público e também podem ser acompanhadas por transmissão ao vivo, pelo site oficial da Câmara, pela Rádio Santa Bárbara FM aqui na 95.9 e pelas redes sociais no @CâmaraSBO.
Estamos apresentando o Momento Legislativo, programa semanal de notícias com informações da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste.
A Secretaria Municipal de Educação, Tânia Mara da Silva, participou nesta semana da 22ª reunião ordinária do ano na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Ela visitou o Legislativo a convite do vereador Juca Bortolucci para prestar esclarecimentos a respeito de diversos assuntos relacionados à educação no município, como contratos firmados pela administração para a contratação de empresa para a prestação de serviços de apoio escolar, bem como a convocação de aprovados em concurso público.
Dois contratos que nós temos na Secretaria Municipal de Educação, um deles é o trabalho que é realizado com as crianças da educação especial, que nós chamamos de um contrato que tem os apoios, né, às crianças da educação especial, e outro contrato que é referente ao trabalho que nós temos nas creches, né, então são profissionais que atendem as crianças de 0 a 3 anos, as crianças de 4 e 5 anos, e também nas escolas de tempo integral. Esse contrato, esses dois contratos foram renovados, um agora no mês de maio e outro neste mês de junho, né? E qual o objetivo dessa renovação desses contratos? Nós mantermos o atendimento das nossas crianças. Né? Nós temos aí, num dos contratos, que é o contrato de apoio escolar, nós temos 91 profissionais que executam o trabalho junto com as crianças da educação especial. E o outro contrato, que compreende as creches de 0 a 3 anos, a escola de tempo integral e também as escolas de tempo integral de 4 e 5 anos, nós temos 211 profissionais. Né? Ocorre que, quando nós fizemos uma avaliação no final do ano, né, dada a situação financeira do município, nós, em reunião, Secretaria de Educação, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Administração e, obviamente, né, levamos isso para o prefeito Rafael, nós entendemos que nós precisaríamos diminuir esse contrato. Né? Inclusive, foi uma informação que eu trouxe aqui para a Câmara Municipal, né, da necessidade de redução desse contrato. Nosso objetivo era que nós pudéssemos, de acordo com a lei, fazer a redução desse contrato e, a partir da redução desse contrato, nós fazermos a contratação de estudantes de pedagogia. Inclusive, foi isso que eu trouxe para os vereadores, né, a última vez que estive presente nesta casa. Nós tínhamos uma estimativa de que nós conseguiríamos fazer a contratação de todos esses estagiários, o que não aconteceu, né, na proporção em que nós necessitávamos. Né? Nós temos, sim, a contratação de estagiários, temos um número significativo de estagiários. Todavia, hoje, nós temos 154 estagiários, mas esses 154 estagiários não suportam a demanda, né? Não comporta para fazer o atendimento de todas as crianças. Né? Então, qual foi a avaliação que nós fizemos esse semestre? Né? E levamos essa situação, né, para a Secretaria de Fazenda. Nós temos hoje quase 17 mil crianças, né, que são atendidas pela rede municipal de ensino e que essas crianças não poderiam ficar sem o atendimento. Então, com o contrato da SEG, né, com o número de estagiários que nós temos, né, com o número de servidores que nós temos na rede municipal e ainda com as horas extras que os funcionários estão fazendo, se nós tirássemos, né, ou diminuíssemos o contrato da SEG, que era a nossa intenção, nós iríamos ter um problema grande no atendimento das crianças. Tá? Então, o que nós fizemos? Mantivemos esses dois contratos. Né? Não aumentamos. Né? Isso surgiu uma dúvida. Né? Então, nós estamos renovando para aumentar o número de pessoas contratadas? Não. Né? Nós fizemos a renovação, mas mantivemos o número de pessoas. Para quê? A renovação foi para que nós não tivéssemos dispensa desses profissionais. Né? Para que, com esse movimento que hoje, com esse trabalho, né, com esse movimento que está sendo realizado pela administração de mais contratações, nós conseguimos, então, sanar as dificuldades e deixar o número de servidores, né, de números de pessoas para o atendimento das crianças de maneira correta. Né? Então, seria da nossa parte, seria errôneo da nossa parte se nós, mesmo sabendo que nós não teríamos condições de atender, fazer o atendimento integral das crianças, fizéssemos a dispensa dessa empresa, né? Então, foi por isso que nós optamos, né, olhando para os números, olhando para o atendimento das crianças, né, fizemos aí uma análise mesmo da situação de toda a rede e entendemos que, seria melhor mantermos esses dois contratos para que a gente pudesse garantir o atendimento das nossas crianças, né? Então, em relação ao contrato da SEG, foi esse o caminho que nós percorremos, né, para poder manter o atendimento das crianças. Fora isso, tem um trabalho que está sendo desenvolvido, inclusive de análise financeira mesmo, porque nós temos a necessidade e temos também a lei de responsabilidade fiscal, né? Para além da Secretaria de Educação, que com esse concurso que nós tivemos em 2023, em novembro de 2023, nós tivemos o concurso, né? Os vereadores acompanharam que, antes desse concurso, já estava previsto, né, essa questão da a necessidade do concurso público na cidade. Nós tivemos uma empresa, né, que não conseguiu obter êxito, né? Nós tivemos, então, problemas e só fomos ter o concurso público em 2023, no final, novembro. Esse concurso, ele foi homologado no mês de março deste ano, né? Após essa homologação, a primeira chamada foi em abril de 2024. E depois, os funcionários, os trabalhadores, que no momento foram 34 servidores, esses servidores foram chegar em maio, né? Então, qual é o trabalho que está sendo feito agora? Esse levantamento, essa análise, né? Nós já entregamos novamente para a Secretaria de Administração e de Fazenda, para que possa ser analisado, e nós já temos aí uma prévia, né? Inclusive, eu tenho uma reunião com as ADIs, né, na segunda-feira, que será dia 24, né? No dia 24, eu tenho uma reunião com elas, está prevista essa reunião. Para quê? Para que a gente possa materializar para as ADIs o número, a primeira etapa, a segunda etapa de contratações, porque nós já tivemos uma em abril. Agora, teremos outra em julho, para começar no mês de agosto, né? Então, no ano, pegando um pouco do número de pessoas que foram contratadas, auxiliar de desenvolvimento infantil, né? Nós tivemos 46 pessoas contratadas em 2021, No ano de 2022, nós tivemos 184, né? Nós zeramos esse concurso de ADIs, né? Chamamos todas e todos que estavam na lista, né? Em 2023, nós ficamos, então, com essa lacuna, porque nós não tínhamos o concurso. E em 2024, agora, com esse chamamento nós tivemos em abril, nós tivemos um chamamento de 10 pessoas que chegaram 7. Então, no total de ADIs que foram contratadas até agora, foram 237 pessoas, né? Daí nós temos 3 cozinheiras que foram contratadas também nesse concurso novo, mais um motorista, no caso da Secretaria de Educação. Tivemos professores de educação básica. Nós tivemos 27 em 2021, 60 professores em 2022, 43 professores em 2023, em 2024, mais 10 professores, no total de 139 professores da Educação Básica 1. Da educação, do ensino fundamental, digo. Na educação infantil, nós tivemos 12 professores em 2021, 77 professores em 2022, 42 professores em 2023 e 8 professores em 2024. No total de 139 professores até a presente data. No caso da educação especial, nós tivemos 9 professores contratados em 2022, 2 professores em 2023 e mais 3 professores agora em 2024. Num total de 14 professores contratados para o atendimento das crianças da educação especial. Educação física, nós tivemos 5 professores agora em 2024. Professores de inglês, nós tivemos mais 2 professores de inglês, mais 1 professor de artes, 2 agentes de administração escolar, 2 agentes de 1 agente de serviço escolar e estagiários, né? Nós tivemos 86 em 2021. Em 2022, nós tivemos 40 professores, estagiários, desculpa. Em 2023, 91 estagiários. E 2024, 154. Num total de 371 estagiários que estão trabalhando na rede até essa presente data. O que é importante aqui ressaltar dessa planilha que eu trago, né? Em relação às ADIs, nós tivemos, então, o concurso, zeramos toda a lista e depois o chamamento aqui em 2024. No caso de professores, nós tínhamos uma lista de professores, né? Da educação infantil e também do ensino fundamental. Por isso, essas contratações em 2021, 22, 23, 24. Por quê? Porque nós tínhamos o concurso vigente. Então, por isso que esse trabalho de chamamento desses professores foram feitos ao longo desses anos.
Este foi o programa Momento Legislativo deste sábado, uma realização da Diretoria de Comunicação e Cerimonial da Câmara Municipal. Acompanhe as reuniões camarárias todas as terças-feiras a partir das 14 horas, com transmissão ao vivo pela Santa Bárbara FM, a 95.9 MHz, pelo site oficial camarasantabarbara.sp.gov.br e pelas redes sociais no @CâmaraSBO. Obrigada pela sua audiência, tenham todos um excelente final de semana e até o próximo sábado.